tipo, cotidiano, anticlimático, ruim, né? E aquilo me pega também, cara. A morte da Jean DeWolf, eu lembro que eu li na época e também fiquei chateado, assim, tipo, pô, como que... Porra, mas é... Comprava os formatinhos e tal, mas, ah, não, não. Tive dó do Miranha.
Tadinho do Miranha.
Ó, esse aqui já é próximo, calma aí, Guilherme.
Peraí, assim, como é que nós estamos?
É, vamos ver.
Vamos ver aqui.
Nossa, pessoal, posso
fechar? Esse tá...
Ah, não, mas a última caçada de Kraven tá maior, assim.
Tá na frente.
É.
Nossa, lembrando que a saga da encruzilhada dessa época...
É, não, da encruzilhada é década de 70, não é?
A encruzilhada? Eu acho que é o começo dos anos 80, cara. Mas eu posso verificar isso aqui. Eu não tenho certeza, eu posso verificar aqui no livrinho que eu comprei, ele saiu agora.
É, porque a minha outra ideia é...
Que é o próximo, né?
Isso, mas antes vamos dar o vencedor, né? Quem que venceu?
Posso encerrar aqui? Venceu.
Acho que sim.
Que a morte de um Wolf é bacana e ela tem desdobramentos, né, cara?
É.
Tem muitos desdobramentos.
Tem uns questionamentos
bem legais, assim.
Ó, esse agora é o último, hein? Esse é o último. Ó,
o Rogério Coelho tá falando aí, o encruzilhado deve ser 82, 83, só um pouquinho.
Veja lá. Nossa, você comprou essa edição bonitona?
É o 83, a saga da encruzilhada, cara.
Ah, então eu errei. Eu achava que era 78, sei lá por quê.
Segundo aqui as datas que estão aqui, né? É, reúne histórias publicadas, né, no Incrível Hulk anual de... Isso aqui tá errado, cara. 68 não é, né?
Aí, ó.
Deixa eu ver aqui. 68 não é. É de... Pera. Dá a data pra gente. Vocês sempre colocam uma data aqui, cara. Como é que vocês não estão colocando a data? 301. 84, cara.
É.
Novembro de 84.
Pode ser, eu ia sugerir, só que a gente só tem mais uma enquete neste momento, pra daí a gente fazer os cruzamentos. Eu sugeriria o Eu Wolverine, lembra do Claremont com Miller?
Sim.
Versus a Arma X.
Beleza. Você quer fazer isso? Tá bom.
Esse é difícil. Eu Wolverine versus Arma X.
Pra mim não é. É o round. Esse é o nosso round 8, né?
Isso.
Eu, cara, pra mim, Arma X, fácil, assim, frouxo. Mas vamos colocar aqui. Você defendeu o El Wolverine.
Pra mim, o El Wolverine é sensacional, cara. O cara ir pro Japão, o esquema da Mariko. Bom, o desenho do Frank Miller, que faz a garra parecer uma faca e não um troço pontiagudo, pra mim, já matou. Assim, pra mim, já acabou aí. Só por isso, o El Wolverine ganharia. Só pelo desenho do Frank Miller do Wolverine. Mas além disso, ele troca de uniforme, porque ele tinha aquele uniforme amarelo, ele coloca o marrom, que é muito mais inteligente, né? Tipo, o cara, ele é um caçador furtivo, vestido de amarelo berrante, né? Que não faz o menor sentido. E tem o esquema da Mariko, cara, aquela coisa da honra samurai, o esquema da mulher que ele ama não poder ficar com ele, o sofrimento. Putz, eu acho o Wolverine sensacional, cara.
Eu vou defender, então, a Arma X.
Isso.
A Arma X tem a arte do Barry Windsor Smith e o roteiro do Barry Windsor Smith, que não é de brincadeira. Aí ele fez aquela ideia dos capítulos, ele queria fazer historinhas curtas de 8 páginas, né, que fizesse sentido. Ele dopa o Wolverine logo no começo da história, então a gente fica com uma história com o Wolverine dopado. Aí tem aqueles médicos, aquela relação de doença, né, dos caras torturarem ele, então ele também sofre pra caramba. Ele é privado da consciência e da própria humanidade por todo o processo. Eles tentam transformar ele numa máquina e no final tem até esse lance assim, né, do racional, do científico, né, da empáfia dos caras lá, ser literalmente rasgada pelo Wolverine, né? Tipo, é aquela força, tudo aquilo que você tenta recalcar, jogar lá pro fundo, que vem com força e te destroça, né? Arrebenta com tudo, assim. E tem aquele final, porque tanto você quanto o Wolverine começa a perder noção da realidade. Em diversos momentos, você não sabe dizer se o que aconteceu foi verdade ou foi delírio do Logan. Você não sabe dizer se ele tá solto mesmo. E no final ainda tem umas caixas de texto que ensinam que as pessoas que ele matou ou falaram aquilo no passado, que você pode entender, ou ainda estão vivas. E você não consegue saber o que aconteceu porque o cara acabou com a tua noção de realidade. Então, cara, Arma X Pra mim é um daqueles. Acho que. Não sei se não é a melhor história do Wolverine de todos os tempos ainda. Eu acho que ela é muito fora da curva. Como experimento narrativo, como arte. Como, e ela não se coloca como verdade. Ela deixa a gente na mesma dúvida que o Wolverine teria, cara. Eu acho muito sensacional.
Cara, eu. É que assim, eu tenho um ônibus que eu comprei americano que tem os dois. Tem a Arma X e o El Wolverine. Sim. Eu continuo gostando mais do El Wolverine. Deve ser pelo coração, cara.
É, coração, mas coração, cara, sem o coração, o que a gente é, cara? Um cadáver.
Então vamos ver quem ganhou. Foca na esquerda. Quem ganhou, eu não consigo enxergar, cara.
Aqui, peraí, já te digo. Acho que o Arma X está com 73%. Arma X, posso encerrar aqui, galera? Como é que vocês estão? Como é que estão os comentários aí da galera? Rogério Coelho, nosso amigão, tá aí, grande Rogério.
O Carlos falando que o quintal tá.
Que beleza, salve, salve, Carlos.
É, agora vamos fazer mais essas paradas interativas, porque é divertido, cara. É bem divertido.
Cara, mas isso aqui é o fundamental. A gente tem aqui, né, os nossos colegas, as nossas pessoas. Vamos fazer rinha aqui, cara. Terminamos aí? Posso fechar?
Pode fechar. Agora ficou as seguintes rinhas, então. Pera aí, deixa eu só acertar uma coisa aqui, pra ficar mais legal, assim. Pera aí.
Você que faz a nossa montagem aí, Scam. Sei que vai ser o nosso.
É que o problema. Pera aí.
Você pode colocar similares para se pegarem, que nem a gente fez lá com os X-Men e os Titãs, ou colocar coisas nada a ver, né, cara?
Pois é, então. Pera aí.
Fica à vontade.
Tô montando.
Monta aí. Esse vai ser massa, cara.
Pera aí, calma aí.
Arma X, né, gente? O Steven tá falando aqui. Vai fazendo aí, Scam. Eu vou só conversar com o pessoal, porque. Lendo os comentários aqui da galera. Sim, essas são as conversas que a gente tinha nas mesas da Gibiteca em Nova Roupagem. Porque o lance tem muito do nosso coração, cara. Tipo, que a gente falou, Watchmen e V de Vingança é meio foda. Porque se você vai pegar parâmetros, planejamento, montagem, significado, impacto, né? Watchmen acaba sendo maior. Ele virou referência, ditou modelos, modos de pensar história em quadrinho para muita gente. Só que o V de Vingança, bicho, a gente até pode discutir se é uma história de super-herói, né? Que é uma história de ficção científica que brinca ali com os modos de super-herói também. Só que o V não tem nada de super-herói, né, cara? Ele é um terrorista, ele tipo, tem toda uma postura diferente, ele é niilista, de destruição anárquica, né? Tem que pôr tudo abaixo, incluindo ele mesmo. Então tem umas coisas aí bem interessantes. Fala aí, Scam.
Na próxima hora serão as seguintes as disputas. O Watchmen versus Monstro do Pântano, os dois do Alan Moore. Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido versus Arma X. A Queda de Murdock, que é um cara se fudendo.
Não fala tudo agora. Vamos fazer primeiro. Watchmen versus Monstro do Pântano. Vamos aproveitar o momento. Depois a gente vai vendo.
O Watchmen versus Monstro do Pântano. Continuo com o Watchmen. Ainda deixa eu só acho fazer. Que é sensacional.
Agora é a fase 2, né?
Isso.
Fase 2. Round 1. Fight. Vai falando aí.
Então, Watchmen versus Monstro do Pântano.
Meu Deus do céu, cara.
Eu acho que o Watchmen é melhor ainda, porque é mais conciso e porque teve um impacto muito grande. Só que o Monstro do Pântano criou
a Vértigo. É o Monstro do Pântano. Né? É o fucking Monstro do Pântano, né?
Pois é. Não,
então. Se você parar pra pensar, o Monstro do Pântano criou o Watchmen também, velho. Porque tipo, ele tava todo no embalo lá fazendo. Eu não sei, cara. Deixa eu ver aí o que o pessoal tá falando. Carlos Freitas. Dia das Crianças, apenas ontem foi um dos melhores anos. Oh, obrigado! Oh, valeu, Carlos.
A Sofia deu uma parecida por aqui.
Sensacional. Inclusive, encontrei elas outro dia na rua, cara. Elas estão indo lá encontrar.
Isso. Elas foram. Aliás, tem que passar na Itibã pagar o gibi que a Sofia pegou.
Por e sinal. Até engraçado, né, cara, a gente falar que encontrou pessoas na rua agora no meio da pandemia. Acabou a pandemia, né? Estamos em. O clima é de fim de pandemia, né, cara? Vamos ver.
Mas é que tá realmente muito menor, né, cara?
Sim.
Mas então.
Cara, tem.
Eu acho que o Watchmen mudou mais as coisas e é uma narrativa mais concisa. Ela não tem nenhuma barriga, eu acho. O Monstro do Pântano tem algumas coisinhas que eu não consigo lembrar de nenhuma que devem ter me incomodado durante a leitura. E o Watchmen é preciso.
Sim. É que o Monstro do Pântano tem essa coisa sempre do planejamento, né, cara? O Monstro do Pântano, o Alan Moore começou a fazer. foi tendo as ideias e foi fazendo. Ele, não, ele podia sair a qualquer minuto, se ele perdesse o interesse, que de fato acho que foi isso que aconteceu, né? No final daquelas rusgas com a DC, ele saiu, né? Mas ele foi indo, ele ia improvisando, ele não sabia, não era aquela... Agora o Watchmen, a impressão que dá, né, cara, que por mais que ele tenha, sei lá, não soubesse bem do final quando começou, e é uma obra gigante, assim, é tudo muito mais amarradinho, né, cara? É tudo mais engatado, as coisas, as referências. Você assistiu já a minissérie da HBO?
Quase inteira. Tô assistindo com a patroa de leves.
Mas não dá um outro olhar aquela série em cima do Batman? Eles acrescentam coisa. Aquela série, eu achei duca. E tipo assim, você vai vendo ali como o Batman, se o pessoal souber fazer, desdobra, abre infinito, é um troço assim. Então, cara, eu votaria no Watchmen, cara. Vou votar aqui.
É, eu votei no Watchmen também.
Mas é difícil. Mas
tá pau a pau, hein?
É pau a pau.
Tá um voto de diferença. Ah, não. Né? Então é porque você votou. Antes de você votar, tava um voto de diferença só pro Watchmen.
Nossa.
Alguém mais quer votar, pessoal? Alguém?
Quem ainda mais? Deixa eu ver ali. Com muita dor no coração, vou de Watchmen. Mas Monstro do Pântano... Olha o Christian aí falando. Né? É Moore chutando as portas, os limites dos quadrinhos do El. Sim! E é o início da primeira invasão britânica. Cara, se eu tivesse lido isso aqui antes, eu tinha votado no Monstro Pântano. O Watchmen revolucionou mais, sem dúvida nenhuma. Mas o Monstro do Pântano é uma crescente empolgação a cada edição.
Verdade.
Quando a gente pensa que não tem mais o que fazer, vem aquela edição do Planeta Azul, PQP. A edição também que ele topa com o Pogo, né, o personagem das tiras com os alienígenas.
Nossa!
Cara, e toda a saga do gótico americano, cara. Porra.
O cara estuprado em outro planeta, cara. Mas vamos ver como é que ficou lá a votação.
O Rogério Coelho ali falando, né? O Watchmen é melhor. Quer que eu encerre? Posso encerrar, pessoal?
Acho que sim, o Watchmen levou.
Mas levou ali no... E é legal pensar, né, que tudo, a gente sempre fala, né? A obra definitiva aí, ó. Na hora de escolher, o que acontece? Vou encerrar.
Encerre e já vamos preparar a próxima, que é Dias de um Futuro Esquecido versus Arma X. E eu fico com Dias de um Futuro Esquecido fácil, só de ver o Wolverine sendo incinerado, como você já comentou, e a Kitty, só de lembrar a Kitty Pryde velha, assim, já é... O jeito que ela fala com o Colossus, aquele... O amor dela com o Colossus, fala, nossa, você tá vivo. Aquilo toca no meu esquerdo também.
Nossa, cara, porque é foda pra caralho. Essa aqui tá foda, hein, irmão?
Peraí, faz o dois. O Grilo tá sugerindo uma outra forma de enquete. Oi. Mas vamos ver, que essa aqui ficou tão fácil e surgiu, né, cara? Então, surgiu. Então, eu voto. Você já fez a enquete aí?
Peraí, tô fazendo aqui, já vou entrar o enter. Acho que é legal a gente discutir antes de colocar, que às vezes a gente até pensa melhor na nossa posição, cara.
Pode ser. Então, eu prefiro...
Eu não vi ali o que o Grilo falou, cara. Eu fiquei curioso pra ler ali. Deixa eu ver o que ele...
Ele tá sugerindo um outro jeito
mais justa. Toda a lista pra se escolher aqui sobrou, novamente se escolhe a metade, assim, sucessivamente. É que o que a gente escolheu aqui foi aquele esquema de chaves meio Karate Kid, né? A gente coloca as brigas ali...
Ou de qualquer campeonato, né? Qualquer torneio funciona assim.
Né? É, tipo, não, qualquer torneio. E a ideia é bem essa mesmo. A gente não tá fazendo. Porque quando a gente faz, por exemplo, as eleições lá pro Prêmio Grampo, lá com o Balbúrdia, né? A gente faz esses esquemas, faz uns cruzamentos, umas ideias loucas pra chegar no. Né? Só que aqui a gente vai fazer essa rinha que não é justa, mas é empolgante.
Exatamente.
Vou jogar lá. Dias um Futuro Esquecido. Chris Claremont, John Byrne, você já falou aí. E Arma X. Aquela obra-prima do
Barry Windsor Smith,
e eu não sei, sinceramente, porque as duas são foda, cara. Eu acho que Dias do Futuro Esquecido é o gibizão por excelência.
É.
E o negro... Eu vou de Arma X, provavelmente Dias do Futuro Esquecido vai ganhar.
Tá eu empatado. Não, eu vou no Dias de um Futuro Esquecido, porque eu acho... Acho melhor. Dias do Futuro Esquecido, eu acho que toca no meu esquerdo. E tem todo o esquema da putz. E a Kitty Pryde, ela ganha... Porque a Kitty Pryde, até o Dia do Futuro Esquecido, é uma personagem muito da mequetrefe, né? É um qualquer coisa ali. Daí ela faz o Dia do Futuro Esquecido, ela vira uma personagem que você tem carisma. Aí depois tem aquele... O Professor Xavier é um babaca. Depois tem o Lockheed. Vem tudo depois do Dia do Futuro Esquecido, cara. Então.
Ó, o Rogério Coelho fala ali embaixo, cara. Dias do Futuro Esquecido é o Marco.
É.
Fórmula Marvel. Né? E o que o Silvestre fala pra mim é verdade também. A disputa é mais apertada, cara. Porque a qualidade de Arma X, cara, eu acho muito foda também, cara. Aquilo que o cara faz com a realidade. Eu acho que, cara, eu acho que Dias do Futuro Esquecido é o gibi de super-herói por excelência, velho.
Assim, ó, de novo tá um voto de diferença, hein? Um voto
caralho,
só.
Caralho, velho. Caralho, vamos votando aí que eu já... Nossa, 53 a 47%, cara.
É, um voto, né? Porque caralho, só 19 pessoas votaram. Olha lá, a Arma X passou.
Sério, velho? O louco, bicho! Sério? Não, peraí, vamos ver. Estão acompanhando aqui.
Não, já perdeu. Já inverteu de novo.
Arma X 52%. Ora, mas passou por um momento, cara.
Tá, nariz, porque é um nariz, voto. Ele... Tá por um voto.
Olha só, cara, não, vou deixar aberto aqui mais um pouquinho ainda. Ó, Carlos Freitas. Putz, mequetrefe, minha mãe vivia usando essa palavra. Nem sei qual que é que a gente usou mequetrefe aqui agora.
Eu, a Kitty Pryde era mequetrefe, e essa frase, essa palavra vem da minha mãe também, que por sinal vem da minha avó.
Sensacional. Dias do Futuro Esquecido é uma história que te deixa mal, até mesmo após o final feliz. No Future de primeiro. Isso tem que se tirar o chapéu também. É o Exterminador do Futuro, né, cara? É pré-Exterminador do Futuro, cara.
Fechamos
Vou fechar, então.
Se fechar, ó, vamos contar até 10.
Sim.
Porque agora tá empatado, bem empatado.
Quer dizer...